Programa Ponto de Vista.
Estamos com o programa Ponto de Vista, falando sobre o Novembro Azul. E vamos ter ali na Praça Antônio João, na frente da Catedral, ou do lado da Catedral, uma campanha no dia 25, não é isso?
Isso.
Vamos lá, faça aí a propaganda deste momento. O que é que vai acontecer lá?
Então, vai haver uma campanha, a nível nacional, doutor Vitor, que tá na frente aí, doutor Haroldo. E essa campanha é para conscientização vai acontecer várias coisas lá. Vai ter passeio de bicicleta, vai ter corrida, vai ter caminhada.
Uhum.
Isso aí vai ser o dia inteiro.
Vai ter a possibilidade de alguém fazer o exame, por exemplo?
Então, eu tô correndo atrás aí para ver se a gente conseguir os kits até o dia.
Uhum.
Nós vamos com certeza fazer coleta lá, sim. Mas aí nós vamos procurar o senhor para que divulgue para o máximo de pessoas que puder ir.
Sim, bom, eu posso começar a divulgar hoje já.
Diagnóstico nutricional também vai ter.
Diagnóstico.
Aferição de pressão arterial.
Para a mulher provavelmente, né?
Talvez vai ter sim o exame da mama. Eu não vou confirmar aqui porque.
Claro.
Mas todas as nossas campanhas de outubro.
Uhum.
Foi escolhida uma praça, né? Toda quarta-feira a gente estava numa praça e fazia esse exame junto com a médica oncologista e uma equipe de enfermagem. E lembrando, né, que nós somos uma equipe na clínica com psicólogo, enfermagem, eu nutricionista e os médicos.
Uhum. Só fazendo aqui agora, completando o que eu falei de Lagunita. Lagunita faz parte da paróquia de Laguna e o território está no município de Ponta Porã. Aí a Sandra esclarecendo. Que horas vai começar no dia 25 lá na praça?
A partir das 8 horas da manhã.
8 horas da manhã?
É. Vai até as 5 horas, 5 e meia.
Certo.
Inteiro.
Certo.
E aí o pessoal já aproveita para ir almoçar na festa.
Pronto, já aproveita, já vamos fazer tudo. E eu
Exatamente.
Garanto que eu vou fazer comida bem, bem caprichada. Viu? Vamos fazer com bastante salada com pouco agrotóxico e tudo mais.
Carne não muito assada,
carne,
né? Sem aquela
muito...
crosta.
Exato, exatamente. Uma carne já com... Né?
Quase in natura.
Vamos, exatamente, vamos falar da carne. Você falou assim, carne, né? Carne pode ser um fator de risco, a alimentação.
Por causa dessa substância
dessa
que
substância,
liberada pelo carvão.
Exatamente. Mas você disse também que nada é radical. Não é que você não pode comer churrasco de vez em quando.
A carne é uma excelente fonte de proteína.
Aham.
Né? Sou a favor da carne. Lógico que tem os vegetarianos, os veganos, mas por outras condições ideológicas.
Exato.
Né? Mas a carne é uma excelente fonte de proteína. Eu não retiro a carne do paciente. É uma pergunta que sempre me fazem.
Uhum.
Eu preciso retirar a carne vermelha? Não, não precisa. O que precisa é ser consumida uma carne magra, né? Você retira a gordura e consome em quantidades adequadas. Nada de exagero. Mas não é retirada a carne vermelha, não.
Só complementando também o método de preparo da carne, né? Às vezes vai fritar um bife, né? Usar o mínimo de óleo possível.
A fritura também tem ação cancerígena, né? Exato. Então aquela fritura, sabe aquela reutilizada?
Sim.
É péssima para a saúde.
Uh-huh.
Não só para as artérias, não só para a doença cardiovascular, mas como também para o câncer.
Uh-huh. A Lídia faz uma observação, ela é de Fátima do Sul. Ela disse que no sítio dela não consegue mais ter uma horta de vidro maldito 2.4D, que deve ser um veneno, né? Eu não sei, né? E ela diz assim, bom dia. O problema é que ninguém consegue denunciar as grandes empresas fabricantes desses produtos de agrotóxicos, né? Uma vez questionou um representante do Estado em público, ele disse que não tem coragem de denunciar a Monsanto, né? Quer dizer, são lobbies poderosos, né? Que a gente sabe... que realmente influenciam em relação a isso. Lídia, a gente concorda com você, que muita coisa tem a ver também com o poder econômico e os interesses também econômicos. Sintomas, doutor. Quando a gente está falando de prevenção, obviamente, acho que a pessoa, se não tem, às vezes está no começo, ela talvez não sinta bem ainda algo que dê diferença. Mas existem sintomas que pode denunciar que a pessoa está com câncer de próstata?
Exato, a maior parte dos pacientes que vão ser diagnosticados são assintomáticos, não possuem sintoma,
uhum.
né? Mas com certeza tem alguns sintomas que a gente tem que abrir o alerta, né? Abrir aquela luzinha ali, opa, deu uma coisa errada.
Uhum.
E geralmente são sintomas relacionados ao trato urinário, né? Então uma dificuldade para urinar, uma diferença no jato da urina, né? Ele ficar um pouco mais fraco, uma dificuldade de começar a urinar e sangue na urina. Então são os principais sintomas aí que deve alertar que deve ter alguma coisa alterada.
Dor dos
Isso não significa
dor do intestino.
Dor dos testículos não estaria relacionado ao tumor de próstata. Uhum. Seriam outras doenças, né? Infecciosas, uhum, inflamatórias, assim, até mesmo câncer de testículo. Mas aí a gente entraria em outra conversa. O problema na próstata seria realmente problemas no trato urinário, não relacionados à urina. Lembrar que qualquer um desses sintomas não significa que o indivíduo vai ter a doença, né? É só um alerta que um dos diagnósticos pode ser o câncer de próstata. A gente tem prostatite, né? Tem várias outras doenças que também podem causar esses sintomas.
Quando a gente fala de tratamento, então nós teríamos a cirurgia, que já é o caso mais extremo, né? Temos a radioterapia e uso de hormônios, é possível fazer?
Exato, na verdade é um anti-hormônio, né? A gente chama de hormonoterapia, mas na verdade são medicamentos que vão bloquear o hormônio masculino, né? Porque é deste hormônio que o tumor, ele teoricamente se alimenta, né?
O hormônio masculino seria testosterona?
Testosterona, uhum. Exato. Então é isso que vai influenciar o crescimento do tumor. Então, uma das opções de tratamento, lógico, dependendo do estadiamento, né, é utilizar essa terapia. Essa terapia pode ser feita por 6 meses, por 3 anos, 2 a 3 anos, ou até mesmo por toda a vida, até que ele se torne resistente. Então, na verdade, é uma associação, né? Às vezes a gente consegue fazer só a cirurgia, às vezes só a radioterapia, às vezes faz a cirurgia seguida de uma rádio, ou faz a rádio junto com o hormônio. E a quimioterapia geralmente é reservada para aqueles tumores mais avançados mesmo, né? Que já acabaram se espalhando.
Uhum. Existe ainda preconceito em relação ao exame do toque, né?
Sim, tem diminuído, mas
se fosse só o sangue, eu acho que a coisa seria mais fácil. Mas quando fala exame de toque, tem muita gente que foge.
Exato, isso é um preconceito que deve ser quebrado por parte da população masculina, de qualquer idade. Isso não influencia em nada a opção do paciente. Uhum. E é um exame muito simples, né? O médico coloca a luva, coloca um lubrificante, faz um toque, dura menos de 1 minuto. Só tem um incômodo, né, de fazer o exame, mas não dói, não sangra, não precisa tirar pedaço, é muito rápido e na minha opinião, isso tem que ser quebrado, é um paradigma que tem que ser quebrado na cabeça dos homens.
Uhum. Muito bem, eu queria que vocês trouxessem alguns elementos que talvez eu não tenha identificado, importante no esclarecimento. Queria começar pela Camila. Camila, em relação à sua área, né? Uhum. Quais outros esclarecimentos você acha importante que chegue aqui ao coração, uhum, e à mente da população que nos escuta? Para que elas possam proliferar também essas ideias lá nas casas, nos ambientes de trabalho, porque eu acho que a comunicação e a divulgação, ela pode ser feita boca a boca. Então, quem está nos escutando pode fazer com que isso se multiplique por 10, 20 pessoas também.
Tá. Antes, eu queria falar, você fez uma pergunta, o senhor fez uma pergunta sobre o xilitol.
Uhum.
E eu queria fazer um reparo que
xilitol,
ele é um adoçante,
que é um adoçante
natural,
uhum,
tá? Extraído de alguns vegetais, milho, framboesa, tá? Então, só para te responder.
Uhum.
Então, ele é benéfico, não causa nenhum dano.
Uhum.
Então, você pode usar o xilitol, o stevia, o açúcar de coco, que não tem problema nenhum.
Uhum.
No lugar de outros adoçantes artificiais. Bom, voltando sobre a nutrição, como prevenção, né? O que eu recomendo hoje? Não ser radical, mas também não fazer uso de muitos alimentos industrializados. Nós falamos muito dos agrotóxicos aqui, porém, os alimentos industrializados, os alimentos muito condimentados, são tão maléficos quanto os agrotóxicos. Um refrigerante, ele causa muito mal quanto um alimento agrotóxico.
Então, pessoal, por exemplo, fala do leite de caixinha. E
com
o leite de saquinho, né?
Que o leite é bem mais de saquinho pasteurizado, ele é muito
mais
melhor que um...
O número de...
Um alimento dentro de um Tetra Pak, que é o que fica dentro do leite, né? Aquela embalagem.
E quanto maior o tempo de durabilidade, né?
Quanto mais tempo de prateleira que a gente fala,
sim,
né? Mais conservante aquele alimento foi adicionado.
Uhum.
Então, procurar os alimentos Hoje nós temos vários alimentos que são preventivos. Eu não tinha te falado da romã, mas a romã, ele tem um polifenol, que é um protetor cancerígeno. Uhum. O chá verde também, de fácil acesso, um alimento de baixo custo, que também previne o câncer. Uhum. Então, hoje nós temos vários alimentos que previnem e alimentos que são cancerígenos. O custo disso, né? Vou batendo nessa tecla. Hoje, você pode ter uma alimentação, né, com baixo custo, uma alimentação saudável. Então, como nossos avós faziam, né? Carnes magras, ou até mesmo, de vez em quando, um churrasco, uma carne de porco. Você pode fazer o uso de alimentos integrais, alimentos, né, ou cereais.
E ovo?
Ovo é excelente. Uhum. É o segundo melhor alimento. Depois do leite materno, você vem o ovo.
Pronto, eu já agora vou...
Então, o ovo também é de baixo custo, né? Então, uhum, é uma substituição da carne.
Agora, deixa eu aproveitar.
O método de preparo, né?
O método de preparo, uhum, é tudo.
Frito,
né?
Sim.
Né? Fazer um omelete, um ovo cozido, com um pouco óleo. O óleo também, me fazem muito essa pergunta. Uhum. Ah, mas posso? Qual óleo? Sempre o azeite vai ser o melhor, uhum, né? Na minha concepção, o azeite, óleo de coco também é muito bom, apesar de ser uma gordura saturada, eu já o azeite, né? Óleo vegetal. E banha de porco em pouca quantidade.
Uhum.
É um alimento mais natural também.
Sim. Uhum. Vou aproveitar que, uhum, né, regimes à base de carne, né? Porque tem um pessoal que começa a fazer uns regimes de carne, uhum, como só carne.
Low carb, né? É. Que hoje a gente está falando muito.
Uhum.
Também vai depender. Existe uma diferença entre a dieta da proteína e a low carb, como falam.
Uhum.
A dieta da proteína, ela dá ênfase às carnes, né? E a outra dieta, ela tem um consumo moderado de carne, vegetais e frutas de baixo índice glicêmico. Quais frutas que seriam? As frutas vermelhas, né? Então, tudo que é em excesso pode sobrecarregar. O consumo alto de proteína pode sobrecarregar o rim.
Uhum.
Então, depende do tempo que você vai realizar essa dieta. Se você tem uma propensão a ter uma doença renal, você está se prejudicando. Você está querendo perder peso, né? Reduzir percentual de gordura, porque realmente a diminuição do carboidrato faz com que você perca mais rápido. Assim, depende também, né? Vamos partir para esse princípio da dieta low carb e a proteína. A dieta da proteína, você corre risco, sim, de sobrecarregar o rim. Porém, a outra dieta, low carb, você equilibra a proteína, os vegetais, até carboidratos de baixo, alimentos de baixo índice glicêmico e as frutas, né, vermelhas, que também é incluída nessa dieta.
Muito bem, muito bem. Por enquanto, Camila, obrigado, né? Pela sua participação.
Tudo é equilíbrio.
Tudo é o equilíbrio, exato.
A gente fala que a nutrição é matemática. Uhum. Você tem que gastar, para perder gordura, perder peso, você tem que gastar mais e ingerir menos. Então, independente do tipo de dieta, né? Uhum. Você tem que ter mais ou menos essa conta. Então, vai muito da sua individualidade. A gente tem que pensar no paciente, nas preferências dele. O que faz parte? Quais são os hábitos dele, a rotina dele?
Exercício, vamos lá. Exercício.
Ah, excelente. Uhum. Eu sou adepta a exercício. Peço para o paciente fazer, eu falo para ele. É muito mais rápido, né? O resultado quando você pratica um exercício. Eu negocio com ele.
Isso para também.
Ele tá rindo, não, mas é verdade, eu negocio. Eu falo assim, ah, você quer comer essa sobremesa nesse final de semana? Então você vai fazer uma atividade física.
Uhum. Uma compensação.
Uma compensação.
Obviamente, claro.
Não tem milagre, né, padre?
Uhum, exatamente. Bom,
Não tem, padre.
Não, para isso não tem. Não, eu sou prova disso. Minhas orações não funcionaram.
Para isso não, né?
Não funcionaram. Exercício e realmente uma alimentação balanceada. Eu também sou adepto disso. Doutor Rodrigo, vamos fazendo as suas considerações, né? Trazer alguns elementos aqui que talvez eu não tenha captado.
Bom, acho que o recado final, que acho que é importante ficar para a população, é que este Novembro Azul é só um método de conscientização da população para o tumor de próstata, que a gente tem que falar sobre esta doença, justamente porque é o câncer mais incidente na população. E só por curiosidade, ele começou em 2003 na Austrália e foi se disseminando pelo mundo, né? Então vários países eles têm como, como novembro, né? O novembro azul para conscientização de próstata. E não é porque é novembro, que passou novembro, eu vou esquecer disso. Muito pelo contrário. Esta é uma conscientização para que ela fique todo ano, né? Então não é porque chegou dezembro, janeiro, fevereiro que eu não preciso mais pensar nisso. Então isso eu acho que é muito importante. Segunda posição é justamente que a gente havia conversado do estigma, né? Isso, o câncer é um estigma na sociedade, mas a gente tem que pensar que a gente tem muitas formas de tratamento. E sempre pensar também que a gente tem que buscar o auxílio em várias áreas, não só da saúde, como social também, né? E parabenizar vocês aí também por esta entrevista aí de hoje, que eu acredito que a gente tenha conscientizado aí, se a gente conseguiu conscientizar uma pessoa, já é de bom tamanho. Lógico que o nosso objetivo é conscientizar toda a população, mas cada um que a gente consegue conscientizar, a gente já sai bem grato aqui, né?
Muito bem. Ed, faça o convite aí, faça as considerações, né? Vamos chamar o povo para este trabalho de conscientização, mas também de fazer o exame, né? De correr atrás também. Não do prejuízo, mas correr atrás da prevenção.
Com certeza. Eu quero sim chamar a atenção das pessoas. E eu gosto muito, eu falo em números, sabe? Porque tem que chegar na pessoa impactando. Para as pessoas ver a gravidade que é. E isso aqui é mais uma pesquisa que eu peguei, eu fiz uma pesquisa lá, é rapidinho. 2018, 2019, a estimativa, até 2019, a estimativa é que surjam 582 mil novos casos, 300 mil em homens, 282 mil em mulheres. O caso do homem é o câncer de próstata e da mulher o de mama. Então, fica o recado. Você pode estar nesses 300 mil e você pode estar nos 282 se não fizer a prevenção, como a gente está pedindo. E só mais uma coisa, a gente estava falando, o padre perguntou para o senhor doutor a respeito se o câncer tem cura e tal. Tem cura sim. Prevenção, você está prevenindo no começo, você com certeza vai acabar com ele. E um remédio que é essencial e ele existe em todos os lares, em todas as casas, né? Que é o amor, o carinho, a compreensão da família, certo? E o fato de você ter essa enfermidade não significa que você está condenado à morte, não. Primeiro, fé em Deus. Carinho, amor, atenção da família. Esse é os dois remédios mais importante que tem, né, doutor?
Com certeza.
Aí depois vem o médico aqui embaixo que vai cuidar da gente. Só um exemplo, o padre, ele até me autorizou a dizer o nome aqui. Eu acredito que os senhores conheçam aqui o nosso amigo Beto, a esposa dele,
sim,
a Cinira,
nossa amiga,
certo? É uma guerreira, sim. É um exemplo
de superação.
Sim. É incrível. E ali eu tenho certeza, é fé em Deus, vontade de viver, e tá aí, ó. Se Deus quiser, vai sair dessa, entendeu? Então é um exemplo para as pessoas que abaixou a cabeça lá atrás. Erga a cabeça, tenha fé em Deus que a gente consegue.
Existe uma diferença, né, do paciente que tem uma fé, que tem um apoio familiar, daquele paciente que não tem a fé. Isso é, os estudos comprovam. Exato. Cientificamente. Isso até foi dentro da minha especialização, tinha isso. Tinha dentro, né? Dos estudos que comprovam o paciente que tem fé e do paciente que não tem fé.
Exato. A diferença é muito grande. Nada adianta fazer todo o tratamento e não ter fé e não acreditar, né? E não ter esse apoio familiar.
Porque a cabeça, a fé, ela abre um espaço, né? Um espaço psíquico, né? Então, e isso é importante também para...
Deus,
né?
É tudo.
Senão a pessoa somatiza mais ainda, né?
Sim.
Interessante.
E eu estive uma época com o Henrique Prata, em Barretos, e ele olhou bem para mim e disse: o remédio para essa enfermidade está dentro da sua casa. Você começa a curar ela dentro da sua casa. Mas eu não entendi, eu falei, mas como? Se é tão fácil assim, né? Por que as pessoas sofrem tanto?
Pois é.
Aí ele falou, começa da tua família. Aí eu falei, então me dá o nome desse remédio que eu vou espalhar para todo mundo. Aí ele começou a falar. Amor, carinho, atenção, Deus, vontade de viver. Você já está curado da metade. Ou mais da metade, né?
Muito bem, pessoal, nós precisamos finalizar o nosso programa. Agora são 8 horas e 58 minutos. Agradecemos a você que nos acompanhou pela Rádio Coração. Agradecemos aqui ao doutor Rodrigo, a Camila Saldanha, depois também ao Hélio, que é presidente da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados. Ah, e vou deixar aqui uns. Vou deixar para a gente sortear no próximo programa, tá bom? Fica aqui com você, Marlon, que é um convite para o Costelão Dançante. Dois convites para o Costelão Dançante, que vai acontecer no dia 2 de dezembro. Lá onde mesmo?
Na ABB.
Na ABB, exatamente. É o pessoal da Associação de Combate ao Câncer que está deixando aqui. Nós vamos sortear no próximo sábado. Os dois primeiros que mandarem mensagem para nós no próximo sábado, então vão ganhar o convite do Costelão. Então agradecemos a vocês que participaram conosco, a você que nos acompanhou. No próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos aqui com um novo assunto para realmente informar a nossa população. Até lá, se Deus nos permitir.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.